Senhor presidente, acho que é de Minas Gerais, não é? Eu conheci pela cara. Brincadeira, porque eu ouvi você falar. Sejam bem-vindos, grande Belo Horizonte. É Minas Gerais, né? Você é de Alcântara, no Maranhão. Sejam bem-vindos. Bem-vindos mesmo, um abraço a todos. Senhor presidente, aqueles que nos... os milhões de brasileiros ligados na TV Senado, que nos veem pelos meios de comunicação dessa casa, nos rincões desse país, nos pequenos e nos grandes centros. Nessa manhã de sexta-feira, já 13 horas da tarde, senhor presidente, alguns fatos me movem a estar nessa tribuna nessa manhã. Primeiro, gostaria de registrar que recebi do deputado federal Geraldo Pudim, de Campos, do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, a solicitação, lá um caso emblemático, senhor presidente, que traz com muita... Há uma reportagem muito grande nessa revista, Somos Assim, eu acho que é editada em Campos, que trata da questão As Meninas de Guarus. Isso é um caso emblemático de pedofilia, de abuso, de morte, de droga, de cocaína, de cafetina, de desgraçados, de pestes, que em nome da sua lascívia pessoal, abusam, em nome da sua realização sexual, sem respeitar a emoção, sem respeitar a família, sem respeitar a criança, sem respeitar a sociedade, e cafetinas e cafetões. Inclusive, traz a foto do aliciador cafetão mor, sendo preso aqui, algemado, que não é réu primário, segundo os autos. Essa figura aqui, deixa eu ver qual é o nome dessa peste. Léelson Rocha da Silva, vulgo Alex. E eu vou requerer, tenho certeza que há um interesse muito grande do Procurador-Geral do Rio de Janeiro, o Ministério Público, que tanto interesse tem nessas questões, na defesa da criança, há um acordar bonito no Brasil, da sociedade brasileira, que não quer mais conviver nem com pedófilo, nem com pedofilia, nem com quem abusa de criança, e nem com criança abusada. Há uma revolta generalizada no coração da sociedade brasileira. Portanto, eu recebi o ofício, pedofilia, prostituição, poder, drogas, homicídio, quadrilha também, explorava meninos e fazia ameaça de esquartejamento. Esse pode tudo, né? A capa aqui de uma criança absolutamente arrebentada. São duas edições que falam da mesma matéria. E eu vou requerer ao promotor local, vou pedir informação ao promotor a respeito desse processo, como ele anda e porque ele não foi denunciado ainda, né? Eu soube até que tem duas crianças que são do meu estado, do Espírito Santo, nós somos vizinhos ali, e eu quero saber dessa informação também para saber do doutor Marcelo Nolasco, que é delegado da DPCA, da Delegacia da Criança do meu estado, que faz um belo trabalho, um belo de um delegado, focado nas questões que envolvem a criança e a família, que tem feito um grande trabalho, um magnífico trabalho, quase que isolado, porque imagine, Vossa Excelência, um estado como o meu, que a grande vitória você tem em Serra, Cariacica, Viana, Vila Velha, a capital, Serra e ali, o entorno, até chegar a Guarapari, tem uma DPCA, uma Delegacia de Defesa da Criança. Esse é o fim do mundo, porque criança é a base de tudo. Se você não tem cuidado com a criança, eu quero apelar ao próximo governador, Renato Casagrande, eu espero, a não ser que eu seja provado o contrário, mas eu tenho consciência que esse governador, Renato Casagrande, tem sensibilidade humana e faz e vai fazer um governo pensando nos mais sofridos, nos mais pobres. Porque quando o governo do meu estado diz que tirou 200 mil famílias da miséria, quem tirou foi Lula, foi o Bolsa Família. Essa história de governador pega a obra de governo federal e mentir para o povo dizendo que foi ele que fez, como fizeram com o Lula no segundo turno da Dilma. Luz para todos. É programa federal. 14 milhões de brasileiros longe do escuro, que nunca tiveram direito a uma água gelada, e o doutor Fernando Henrique não fez nada. 14 milhões de brasileiros. Caminhos do Campo. Foi um imposto votado para tirar parte do imposto da CID, para mandar os estados, e o estado do Espírito Santo recebe 9 milhões nos cofres, em função dessa emenda, para fazer a ligação do distrito com a cidade. Eles não têm a dignidade de dizer para o povo que essa É iniciativa do governo Lula, governo federal com bancada federal. Fica o povo pensando o que é. No segundo turno, eles se esconderam. Não tiveram a dignidade de falar a verdade para o povo, porque no meu estado, a Dilma tinha que ter 100% dos votos. Ela tinha que ter 100% pelo que o Lula fez. O Lula foi o grande governador do estado do Espírito Santo. O Lula esteve lá 11 vezes. Teve em Garanhuns, na terra dele, umas 3, mas no meu estado. Comprou antecipado, pagou os royalties do petróleo há 7 anos atrás, sem ter recebido ainda, para salvar o estado. Agora veja, delegacia de criança só tem uma. Então eu apelo ao próximo governador, Renato Casagrande, que, pelo amor de Deus, o prefeito Nelsimar Fraga de Vila Velha está disposto a dar estrutura. Penso que o João Cosa e o Vidigal na Serra, que é nosso irmão, estão dispostos, o governador Renato Casagrande, a fazer uma aliança com o governo do estado em nome das crianças, para que Vossa Excelência dê os delegados e os agentes e os peritos, o Ministério Público, de quem tem a promessa do doutor Zardini de criar a promotoria, senhor presidente, promotoria dos crimes contra a infância, ou seja, crimes de pedofilia, crime de abuso, promotoria. E também tinha a garantia do tribunal de que criaria uma vara específica para julgar crimes de pedofilia, que são muitos, não são poucos. Então eu quero pedir ao novo governador Renato Casagrande, com quem tem intimidade, ajudei a vencer as eleições, com quem tem intimidade, com quem tenho convivência. Não tenho convivência nem intimidade com esse governador atual. Então, eu estou falando com o Renato, que vai assumir o governo. É grave a situação, governador. É grave a situação de abuso de criança no nosso estado. É grave a situação de pedofilia no nosso estado. Então, até sugiro ele que bata um papo com o doutor Marcelo Nolasco, o novo governador. Sua equipe de transição, que converse. Inove. Tenha criatividade administrativa do ponto de vista da preservação da vida humana e crie uma delegacia de defesa dos interesses da criança em cada município. Agora, só imagine uma mãe sair do norte com uma criança de 8 anos com doença venérea, abusada sexualmente por um safado qualquer, não tem dinheiro nem para pegar o ônibus para sair do norte para vir para a capital, sair do sul e vir para a capital. Não tem como, não tem o menor sentido. Então, eu sugiro isso nessa transição do nosso querido governador Renato Casagrande, que ainda é senador conosco, para já entrar com o pé direito, trabalhando em favor daquilo que é básico, fazer grandes obras no Espírito Santo, onde já começou as perfurações do pré-sal, com as bacias de petróleo que nós temos, a riqueza do granito, do café, a botar publicidade na televisão, isso é fácil, viu, senhor? Até porque isso não, granito não foi projeto político, granito, petróleo também não foi. Foi Deus que botou lá para o Espírito Santo, sabe? Mostrar as imagens do Convento da Penha também não foi nada de governador. Entendeu? Tem que acabar com essas piadas, sabe? E entrar com o pé direito fazendo em favor da sociedade brasileira. Em favor da sociedade do estado. E aí eu conclamo ele, conclamo ao governador Renato Casagrande, que chame os prefeitos e diga, olha, nós precisamos de delegacia de defesa da criança, eu quero fazer convênio, vocês me dão a estrutura, eu dou o delegado, vamos dar tranquilidade, reaparelhar os conselhos tutelares, governador. O governador de Mato Grosso chamou os conselhos tutelares e eu fui numa solenidade, Brasil, interessantíssimo, ele entregou 158 automóveis a 158 conselhos tutelares. Eu estou propondo no relatório da CPI da pedofilia agora, senhor presidente, que o prefeito, onde não tiver conselho tutelar, se não instalar um conselho, o prefeito não pode receber verba federal. E onde o conselho tutelar tiver, sob a supervisão do Ministério Público, se o conselho tutelar não for cuidado, se lá não tiver carro, um lugar com dignidade para atender crianças, para atender a família das crianças, as demandas do conselho tutelar, que as verbas federais, os repasses federais, sejam vetados a esses municípios. Senhor presidente, não tem a lei de responsabilidade fiscal? Nós temos que criar a lei de responsabilidade humana. E há que se ter responsabilidade. E ninguém tem responsabilidade com o conselho tutelar e prefeito nenhum é punido por causa disso. Então, eu quero anunciar a Geraldo Pudim que eu recebi. Eu vou fazer um ofício ao Rio com relação a essas questões aqui. E também vou ver se tem tempo hábil para convocar o padre prefeito lá no Piauí, pedófilo. Vou trazer ele, é prefeito no Piauí, no estado do Piauí, um padre pedófilo. Eu estou com contou com as barbaridades dele comigo aqui. E ainda teremos tempo para ouvir o Padre Zé. E eu estava indo agora pela manhã, fui até madrugada revendo o dossiê do Branquinho, o juiz que eu ouvi ontem à tarde, senhor presidente. Senhor presidente, eu ainda não tenho neto, eu tenho filhas, eu tenho uma ainda de 10 anos. Não sei se Vossa Excelência tem filha pequena, menor. Senhor presidente, é o fim do mundo. Um juiz, mau caratismo, não tem anel no dedo. Indignidade, não tem escolaridade. É por isso que um homem, senhor presidente, tem que ser medido. Um homem tem que ser medido é pelo seu caráter, não é pela sua escolaridade. Quando eu vejo uma desgraça daquela, de um sujeito, juiz, que entrou em faculdade, depois do juiz só tem Deus. Quem é que decide mais? Sabe? Pegando as indiazinhas pequenininhas, levando lá para o apartamento do Tribunal da Vara. Informatizou tudo. Tirando a roupa de crianças constrangidas. Tendo relação sexual, um homem velho, safado, descarado. Duas, três crianças. E hoje, na madrugada, eu achei uma outra imagem dele, ele tendo relação com um meninozinho. Ele passou na faculdade. O que, que as pessoas falam quando estão querendo atacar os analfabetos? Eu fiquei olhando, pensando, meu Deus do céu, o que estão querendo cobrar do Tiririca? Um homem tem que ser medido é pelo seu caráter, não é pela escolaridade. O Brasil que me ouve agora, as pessoas pensem, reflitam antes de falar. Pense quem foi seu avô, quem foi seu bisavô, pergunte a sua mãe, seu pai, ou sua mãe mesmo, seu pai, o quanto com dignidade viveram a vida e trabalharam para criar vocês. E muitos pais ainda ali trabalhando de pedreiro, no cabo da enxada, para pagar cheque pré-datado de filho em faculdade particular. Será que esses cidadãos são meios cidadãos? Eles são obrigados a votar, a eleger alguém, mas não têm o direito de ser votado. São pessoas inteligentes, trabalhadoras e de caráter. Um repórter me ligou para saber sobre essa PEC da cidadania do Tiririca. Ele disse, o senhor acha que um analfabeto vai saber fazer um projeto? Meu irmão, aqui tem mais da metade de doutor que não sabe fazer, e são doutores. Uns é porque não sabe mesmo, e outros... É porque aqui tem consultoria, a Câmara tem consultoria, aqui tem técnicos muito preparados em todos os assuntos. E a assessoria existe para isso. Ou você pega um homem semi-analfabeto, que tem condição de organizar os catadores de papelão lá do bairro dele, catadores de pet, de latinha, fazer uma associação, criar uma comunidade nova, uma cooperativa, vender aquilo, comprar máquinas para que as mulheres comecem a associação de paneleiras. E organiza a sociedade dele, reivindica no bairro, enfrenta o prefeito, discute o que tem que fazer no bairro, queima pneu, chama a atenção dele e começa a chegar o progresso no bairro, só porque esse homem não passou pela faculdade, esse homem não pode ser vereador. Me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Quer dizer que para ser alguma coisa tem que passar pela faculdade. Eu sempre afirmei aqui, vou falar de novo, senhor presidente. O problema do Brasil não são os analfabetos. O problema do Brasil são os sabidos demais. Veja o que esse semi-analfabeto fez com esse país, Luiz Inácio Lula da Silva. 20 novas universidades, doutor. 214 Cefetes, 14 foi para o meu estado. Ó, de 214, 14 ficou para o meu estado. Dilma tinha que ter tido 100% dos votos lá. Numa homenagem ao Lula, né? Homenagem ao Lula. Muito pelo contrário. Ela perdeu para o Serra. Fernando Henrique foi no meu estado 15 minutos, senhor. Em 8 anos, e ficou no pátio da Aracruz Celulose, porque ele não queria pegar na mão de ninguém. Mas, doutor, a gente tem que respeitar. Queria pegar na mão de ninguém. Doutor, sabe o que eles deram para o meu estado? O que peixe tem? Em 8 anos, nada, nada, nada. Vim com a desculpa amarela, ah, porque foi o aeroporto. O aeroporto é o caramba. Quem mandou parar o aeroporto foi o TCU, porque o consórcio superfaturou a obra. Sabe de onde é o consórcio? De lá mesmo. Os empresários de lá mesmo superfaturaram a obra. O TCU mandou parar. Não tem nada a ver com o Lula. Então eu fico pensando em tudo doutor, né, irmão? Tudo doutor. Estão querendo o quê de analfabeto? As provas do Enem, as que deu errado, estava cheio de erro português. Erro de português de prova do Enem, quer cobrar o quê do Tiririca? Fala para mim, doutor. Hein? Eu quando vejo o senador Monsanto discursando aí, o senador Monsanto é um médico cheio de doutorado, um intelectual, um médico preparado, mas fala errado. A concordância não bate. Estão querendo cobrar o quê do Tiririca? Conversa. Conversa de quem quer discriminar, de quem quer humilhar. O homem tem que ser medido é pelo seu caráter. Eu tenho certeza que Tiririca está vindo para o Congresso, não é para fazer rolo com o empreiteiro. Pode ter certeza. Tenho certeza que ele vai lutar pelo seu povo mais simples, do circo, da tourada. As pessoas lá onde o circo de Soler não vai. Onde as grandes peças de teatro não vai. Eles têm que rir do palhaço do circozinho que arma no distrito, quem é com a boca de alto-falante assim ainda. Onde ele foi criado. Pessoas que não têm acesso ao ensino, mas também não são cachorro vira-lata que não tem direito à cidadania nesse país. Que história é essa? Não é, doutor?